UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartorietto, sigo com você até às 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. O Instituto Cultural Filarmônica é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como tarefas estruturar e manter a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais e promover a difusão da música clássica. O Instituto Cultural Filarmônica apresenta no Aeroporto de Confins a exposição Música Sem Mistério até o dia 31 de janeiro. Para falar sobre a exposição, eu converso agora com a diretora de comunicação da Filarmônica, Jaqueline Guimarães. Boa tarde, Jaqueline.
Ei, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde a todos.
Tudo bem, seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Ah, muito obrigada.
Jaqueline, o Instituto Cultural Filarmônica, como eu falei, é uma associação sem fins lucrativos. Como que surgiu essa associação? Vamos falar um pouquinho aí sobre a origem do Instituto.
Isso. Pois é, a ideia era criar um ambiente para a música clássica em Minas Gerais, reforçá-lo. Nós já tínhamos esse ambiente, mas queríamos entrar num circuito nacional e internacional com uma orquestra de excelência. Partiu de uma posição do governo e essa posição permitiu a criação de uma orquestra que é do Estado, de Minas Gerais. Ela é do Estado, mas ela não poderia ser viabilizada somente com recursos provenientes dos cofres públicos. Ao se fazer uma associação civil de interesse público, isso permite que você também negocie com a iniciativa privada e com a sociedade civil diretamente. Então, hoje, para manter essa programação continuada da orquestra, nós temos mais de 90 concertos ao longo do ano, isso é possível porque o governo colabora, o governo do Estado de Minas Gerais, a iniciativa privada colabora, principalmente através dos recursos de leis de incentivo, que é a conhecida Lei Rouanet, mas também pode acontecer através da lei estadual. Esse ano de 2016 nós não teremos a publicação da lei estadual por parte do governo, mas ela aconteceu em 2015. E também por doações ou recursos diretos. E isso tem possibilitado, a orquestra está entrando no seu nono ano de existência, né? E com resultados bem legais. Essa nova organização do trabalho permitiu à orquestra, nesse período tão curto de existência, comparado a outras orquestras, ela, por terceira vez, agora no final do ano, nós recebemos novamente o prêmio de melhor orquestra do Brasil.
Parabéns. É. Bom, e além de manter aí a orquestra e a programação, né, inclusive com convidados internacionais, a instituição também, a associação, ela tem outros eventos, né? Que tipo de outros eventos vocês fazem?
A ideia é relacionar tudo à música clássica. Se você olhar ao longo do tempo, a música clássica parecia uma coisa um pouco reservada, um público muito especial, iniciados, a gente chama assim. Mas isso, na verdade, não corresponde ao que ela é. Para começar, a grande maioria dos músicos de orquestra vem de classe média baixa. Você pode pensar nas pessoas que começaram em bandas de música, enfim, até chegar a uma orquestra, realmente uma trajetória longa, mas ela não está necessariamente ligada a uma formação acadêmica, isso ajuda, mas não é uma condição inicial para isso. Então, o que é o nosso trabalho no Instituto Cultural Filarmônica? Primeiro, é mostrar que a música clássica ela é acessível a todos. Não importa, você não precisa entender de música para gostar de uma música bem gostada, não é mesmo? Bem tocada. Esse é o primeiro ponto. O segundo é tentar trazer tudo que tem em volta dessa música que possa te ajudar no desenvolvimento do seu espírito crítico, na sua formação profissional e também nesse descanso necessário para você poder criar outras coisas. Né? Sempre vivendo arte, se emocionando com arte, é que você passa a criar. E quando eu estou falando de arte, estou falando de todas elas. Né? Ir a um bom show de rock é uma maravilha, porque você sai cheio de ideias também, você sai imaginando coisas. O que a gente está tentando é trazer a música clássica para esse cotidiano das pessoas. Então, essas exposições, como nós vamos falar sobre ela, que está no aeroporto, existe uma outra também dentro do Museu do Memorial Minas Gerais Vale, Existem coisas assim, a gente publicou livros, que é uma coleção chamada Coleção Primeiros Passos na Música Clássica, para quem ouve, para quem quer ouvir. São iniciativas que otimizam a apresentação musical em si.
Uhum. Jaqueline, justamente aí sobre a exposição Música Sem Mistério, a música clássica ainda é cheia de mistérios?
Não sei, vamos ver se é. Essa aqui é a brincadeira. Por isso que a gente propõe uma exposição com um percurso.
Uhum.
O que eu estou chamando aí de percurso? A música clássica ela tem várias coisas. Não que elas sejam misteriosas, talvez elas sejam misteriosas num primeiro momento, para quando você não tem uma certa relação, né? Uma frequência em relação a ela. Muita gente vai, que está nos escutando agora é capaz de falar em Beethoven, em Mozart, em Bach. Mas quantos mais nós temos? O que, que esses compositores trazem de colaboração, né, para o pensamento em geral e para o desenvolvimento da sensibilidade? Para você ter ideia, nós já tocamos mais de 150 compositores internacionais e 75 nacionais. Dos nacionais, por exemplo, muita gente conhece o Villa-Lobos, conhece o Carlos Gomes, mas ainda falta muita gente para conhecer. E são contribuições belíssimas. E que conhecer, ter a oportunidade de conhecer, talvez influencie, né, na vida dessas pessoas.
Uhum. Você falou que a exposição tem um percurso. Como é que ela foi construída?
A ideia é começar. A gente começa. A primeira coisa a gente quis apresentar a Sala Minas Gerais. Isso é um momento muito importante para toda a sociedade, porque ela é a proprietária dessa sala. Essa sala pertence ao povo de Minas Gerais. E ela foi. Ela teve um resultado absolutamente incrível. Todas as pessoas que vêm de fora do país, que são solistas que tocam nas melhores salas de concerto do mundo, elas repetem. Isso aqui ficou fantástico. A acústica dessa sala é genial. Podemos escutar todos os instrumentos com uma clareza impressionante. Então, e a gente fez questão de primeiro apresentar a sala. Ela é uma sala que, curiosamente, também foi feita com tanto carinho e com um senso muito estrito do que era possível fazer. Para você ter ideia, ela custou 60 milhões de dólares na época, que hoje o dólar, portanto, ela até vai custar menos, né? Mas esse cálculo que eu estou te dando é de 2014, com dólares de 2014. A sala mais barata em relação às demais salas em construção no Brasil e fora do Brasil custou 100 milhões de dólares. Então tem esse lado muito bacana de ter sido uma construção extremamente bem pensada, com todos os resultados. Ela por dentro, as pessoas que já vieram podem testemunhar isso. Cada detalhe da sala foi criado para reproduzir com fidelidade todos os instrumentos colocados em palco. Também a gente começa com um dos compositores mais simbólicos da história da música, que é Beethoven. Talvez, como diz o maestro no vídeo que está lá em exibição, talvez o Beethoven seja o único compositor, ou talvez o mais importante para você observar a vida pessoal dele. Ele sofreu várias coisas. O pai era muito difícil, mãe, ele foi ficando sozinho, além do mais, foi ficando surdo, né? Ele já não escutava as suas composições. Mas ele nunca se dobrou à situação terrível da sua vida. Pelo contrário, ele fez daquilo um gesto de liberdade, um gesto de autonomia. Então, ele, além de ser uma música muito bonita, ele é um exemplo a ser seguido, a ser pensado sobre ele. Como é que é possível você viver tantas coisas terríveis na sua vida e ainda assim ser tão conceder tanto à sociedade? E quando eu falo Beethoven não está só na música clássica. Você tem, vou voltar ao rock, grandes bandas de rock ouvem Beethoven, já fizeram reinterpretações, principalmente da Quinta Sinfonia, que tem muitas coisas, mas a última sinfonia da vida dele, que é a Sinfonia número 9, quando ele já está completamente surdo e sofrendo muito, já bastante doente, ele faz uma ode à alegria. E ele tenta subverter aquela situação, né, por essa vivência, por essa atitude pessoal. Bom, no próximo, na sequência, a gente também propõe conhecer uma orquestra. Então, são cinco obras que são interpretadas, mas com um comentário. de um dos nossos músicos, que vai relatando como é que funciona uma orquestra, como é que ela está dividida, suas famílias, as cordas, os metais, as madeiras, a percussão, para que as pessoas possam compreender como é que isso funciona. Então, através de 5 obras, você vai ver isso, né? Tem algumas músicas que são muito conhecidas, tem a Fanfarra para um Homem Comum, do Copland, que a gente já ouviu isso em vários filmes, e aí você vai ver como é que, por que que aquele som de metal tem algo tão, tão forte. Bom, e aí você, no vídeo, você consegue ver etapa por etapa.
Bacana.
Pode continuar?
Aí a gente tem muita coisa orquestra. Ainda? Como é que...
Não, é porque tem. A música clássica, ela te dá muita coisa. Então, se você já tem lá todas aquelas famílias, a gente chama de família, né, na orquestra, que eu falei, metais, percussão, cordas, madeiras, aí você pode pegar cada sessão desses instrumentos e transformar num grupo, que a gente chama de música de câmara. Que é, se você tocar bem na música de câmara, você vai conseguindo tocar com conjuntos maiores. Então, lá nessa sequência, a gente apresenta música de câmara com grupo de percussão, com quarteto de cordas, com quinteto de metais e um quinteto de sopros. Também com um repertório bastante variado, alguns conhecidos, outros nem tanto.
Legal, a ideia é dar uma gama aí das possibilidades dentro da música clássica e um pouquinho dessa história também.
Apresentar um pouco da arquitetura da música clássica, que a gente chama de formas musicais, né? Que esse, inclusive, vai ser o tema dos concertos para a juventude de 2016. A gente já apresentou os períodos musicais, já apresentou alguns dos principais compositores, e esse ano a gente vai trabalhar formas musicais. O que é isso? O que é um poema sinfônico? O que é uma dança? E por aí vai. Então, também a gente tem, ainda na exposição, uma parte de ensaios. Entrar nos bastidores, ver como é que acontece um ensaio. Como é que a orquestra começa a tocar realmente junto nessa apresentação. Então, a gente tem duas peças que eu pessoalmente gosto muito. Uma é do Richard Strauss, que é Uma Vida de Herói, e tem também os Choros número 6, do Heitor Villa-Lobos, que vocês vão ver toda a influência da... como seria o início de uma bossa nova, você percebe isso.
Legal. E por que vocês escolheram o aeroporto para fazer essa exposição?
Foi uma junção de interesses. Por um lado, a Beach Airport, que está coordenando o atual aeroporto, eles estão tentando transformar aquela região do aeroporto e o próprio aeroporto num centro de cultura para as comunidades do entorno, né, que possa atender toda a vizinhança dele. E por um aeroporto passam todas as pessoas, né, todos os, a gama, né, de público, de perfil de público é muito variada. Se queremos desmistificar, dizer que a música clássica é para todos, aquele é um bom lugar. Assim como é uma rodoviária também, né? Casou agora nesse momento de a gente acertar com eles. E nos interessava também, nessa divulgação, lembrar que nesse momento nós estamos com uma campanha de assinaturas que são bastante viáveis e que a assinatura é uma forma da sociedade civil apoiar a continuidade desse projeto. Você pode antecipar, né, decidir quais os concertos que você quer assistir, você antecipa suas compras, embora você divida em 6 vezes, mas você nos dá uma ajuda dizendo, olha, eu vou assistir esses concertos, você vai receber isso aqui, e em troca a gente também dá um desconto que pode chegar até 25%. Isso ajuda muito. Nós vamos entrar... Até ontem à noite, as assinaturas terminam agora no dia 30. Até ontem à noite, nós estávamos com 3.267 assinaturas para o ano de 2016. Ou seja, há um apoio expressivo da população a esse projeto e a gente fica muito orgulhoso disso.
Certo, Jaqueline, muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativa. Sucesso com a exposição aí e com a temporada desse ano da orquestra.
Muitíssimo obrigado. E vamos lá ver a exposição. Ela está acabando no aeroporto, ela vai agora até a sexta. Mas nós recebemos um pedido que está em negociação para ir para um shopping.
Legal.
Ela vai e também a gente consegue atingir mais pessoas e mostrar que música clássica é muito bacana.
Bacana, muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde para você.
Tchau, tchau.
Obrigada.
Bom, Eu conversei com a diretora de comunicação da Filarmônica, Jaqueline Guimarães, sobre a exposição Música Sem Mistério. A mostra está em cartaz até domingo no Terminal de Passageiros 1, no aeroporto de Confins, que fica na rodovia LMG 800, no quilômetro 7,9, aí, sem número. Mais informações pelo telefone 3219-9000. E agora a gente confere aí uma das obras que estão ali na sessão de ensaios, como a Jaqueline falou, da exposição, um trechinho da composição do Heitor Villa-Lobos, Choros número 6. Aí, Choros número 6, obra do Heitor Villa-Lobos, que está na exposição Música Sem Mistério, em cartaz, lá no aeroporto de Confins, até o dia 30, a exposição aí que é promovida pela Filarmônica de Minas Gerais. Ficou interessado? A exposição lá, você pode conferir pelo telefone as informações 3219-9000 e o site da Filarmônica, o filarmônica.arte.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.